De volta aqui na CBN com CBN Saúde. Hoje nós estamos falando sobre ortodontia. Doutor Paulo Nabarro é o nosso convidado. E a gente conversava aqui na CBN sobre o uso de aparelhos em criança. E antes da gente falar sobre a adolescência, que é o período que mais a gente observa a molecadinha e os adolescentes utilizando aparelhos, eu quero falar um pouco mais sobre esses aparelhinhos para a molecadinha, né, para os pequenos. Doutor Paulo, quando a gente fala sobre esses aparelhinhos, você falava para a gente que tem para todas as situações. Mas não são aparelhos fixos, né? Esses aparelhos são quase sempre são móveis.
Geralmente, a grande parte deles são móveis, que a gente fala que é a ortopedia funcional dos maxilares, né? Na realidade, ele define que a criança, ela tenha toda a questão de bochecha, língua, lábio funcionando normalmente. Então, esses aparelhos, eles dão essa funcionalidade, né, de tudo que age corretamente, para daí, na realidade, a criança fechando a boca, não colocando a língua para frente, respirando pelo nariz, ela desenvolva corretamente. Então, esses aparelhos, geralmente, eles conduzem, né, para um crescimento normal dessa criança.
Então, você me falava, inclusive, durante o intervalo, que dá para fazer algumas interferências ali, que evitam problemas futuros e talvez até o uso de aparelhos na adolescência e na fase adulta.
Com certeza, né? Eu acho que o maior benefício que a gente vê, e aí muitos dos ouvintes já devem ter passado por isso, é às vezes um paciente adulto que vai procurar um tratamento ortodôntico e o profissional informa que a única forma de tratamento seria com uma correção cirúrgica, que geralmente, às vezes, é em âmbito hospitalar, né, anestesia geral, e às vezes muitos pacientes adultos acabam desistindo de um tratamento porque a única solução seria um tratamento cirúrgico. E o que a gente vê é que muitas dessas cirurgias que a gente acaba encaminhando os pacientes adultos para elas, se fosse tratado, né, numa época ainda em crescimento, com certeza a gente teria evitado essas cirurgias no futuro. Então, um tratamento precoce, tá? Por mais que hoje as tecnologias deixam muito mais fácil um tratamento do adulto, mas o tratamento precoce é muito bom, né? O benefício, o resultado, né? É muito bom.
Mas a criança tem que ser um pouquinho mais passiva, né?
Não, mas hoje a gente tem boas técnicas, né? Hoje as crianças dão esse valor também já maior, né?
Trabalhar bem a cabecinha
deles. A sociedade,
né,
já está mais apta, né, a isso. E as crianças hoje, de certa maneira, elas têm vontade de usar. Então isso conta.
Tem algumas outras questões ainda dentro da infância, mas uma em específico que eu gostaria de chamar a atenção é o bruxismo, que é aquela coisa de fazer o barulhinho à noite, de roer os dentes à noite. É muito comum isso, né?
Isso é comum da criança, tá? Assim como também do adulto, todo mundo numa época, uma determinada época da vida vai passar por um episódio de bruxismo. Agora, na criança é mais comum, a ponto mesmo de, às vezes, os pais levantarem no meio da noite por estarem ouvindo o barulho do ranger dos dentes vindo do quarto dos filhos, tá? O que a gente tem que entender é que esses episódios, eles são normais a partir do momento que eles são por um período curto de tempo, tá? Então, a criança ranger os dentes por 10, 15 dias, aí é normal. O que não pode é que isso se repita várias vezes ou por um longo período de tempo, a ponto de o dentista visualizar que está tendo, na realidade, um desgaste das estruturas dentais, um desgaste dos dentes. Aí sim, às vezes, necessário o dentista intervir, né, o ortopedista intervir, para que daí não cause um defeito, né, uma anomalia nos dentes.
Aí já faz a interferência, né, para poder esse dente
não sofrer nada, né, que geralmente o bruxismo ele acaba desgastando, né, os dentes, né? Então, em alguns casos a gente tem que intervir para não ter, né, na realidade, esse desgaste dentário.
Alguns problemas, inclusive tratados, podem evitar problemas mais graves, entre eles a apneia do sono.
O doutor, com certeza,
é especialista nessa área. Me explica um pouquinho essa relação entre um tratamento ortodôntico, que às vezes ocorre ali na infância, e evita uma apneia futura.
Sim. O mais comum das crianças, quando eles chupam chupeta, ou chupam dedo, ou às vezes respiram pela boca, é o que a gente chama de atresia maxilar. O céu da boca, né, o palato, ele fica profundo. E se ele fica profundo, ele não permite o movimento da mandíbula. Então, a mandíbula, né, seria o queixo, né? Então a criança fica com aquele queixinho para trás, né? Ou se torna um adulto sem queixo, né? Fica um perfil pobre, né, que a gente fala, tá? Na questão dentária. Então, essa criança, ela vai ter tantos problemas no seu desenvolvimento com a parte respiratória, né? Porque muitas vezes ele não vai conseguir respirar pelo nariz, não vai oxigenar o cérebro, e às vezes vai ter problema de aprendizado, bucal, né? Uma bucal, como a questão do desenvolvimento dele vai se tornar uma... Além do perfil, né, na questão estética, não vai ficar um perfil legal, né, aceitável, ele também pode ter problemas nessa questão mesmo de respiração. Vai originar o problema à noite, né, que a grande maioria dos casos da apneia do sono é por causa do paciente ele ter uma mandíbula curta, né, um queixo para trás, que vai interromper a passagem de ar, o que seria a apneia do sono. Então você vê o benefício que é tratado uma criança, tá, que muitas vezes vai livrar ele de ser um apneico adulto.
Bom, e seria bem simples fazer isso, né, para poder identificar se há necessidade de fazer algumas correções. É só procurar talvez um profissional ali ainda na infância. Tem uma idade que seria o ideal, doutor?
O que a gente sempre recomenda é que os pais, eles não têm a missão, né, eles não têm formação para identificar uma maloclusão, tá? Então não custa nada na época de 4, 5, 6 anos de idade, ele passar para um ortopedista funcional dos maxilares e fazer uma consulta de rotina, tá? Um bom ortopedista, ele vai, se precisar intervir, ele vai intervir, assim como se não tiver nada de errado, ele vai liberar o paciente e vai fazer um acompanhamento durante o crescimento desse paciente.
Bom, vamos agora fazer uma pequena passagem no tempo e falar sobre essa fase que é mais comum do adolescente passar por esse período de tratamento. Quando os pais levam o adolescente no dentista para fazer um tratamento, geralmente é motivado por qual razão, doutor?
Geralmente a grande maioria por questões estéticas, né? Os pacientes
sempre procura nessa fase é estética.
Por questões estéticas, né? Geralmente é porque assim a população nossa evoluiu muito, né? Então é muito comum os pacientes procurarem, né, quando criança. Então se tiver algum problema de função, de mordida, a gente tratar eles na infância, e depois na adolescência, que todos os dentes erupcionaram, né, nasceram na boca, aí sim a gente colocá-los em condições favoráveis, que geralmente desagradam, né, esse mau posicionamento, o próprio paciente. Então a grande maioria acaba indo pela questão estética mesmo, né? Não tem um alinhamento legal, um sorriso não acha que não está favorável, né? Então essa questão, a grande maioria acaba indo por questões estéticas.